Muito bem, na nossa programação do Giro da Notícia de hoje, está recebendo aqui o André Chiaroni, ele que é contador, mestre em negócios internacionais e especialista em finanças pessoais, onde ele vai dar a dica aí para nós de como sair do vermelho. Ele que é especialista, revela estratégias para vencer o endividamento e equilibrar o orçamento familiar. Primeiramente, bem-vindo aqui à nossa programação, André.
Obrigado, eu que agradeço pelo convite.
André, e quais são os principais fatores que contribuem para este aumento do endividamento das famílias brasileiras, André?
Olha, na verdade, uma série de fatores acabam contribuindo, né, para o endividamento das famílias no Brasil, especialmente na situação econômica atual. Podemos destacar, por exemplo, o desemprego, a redução da renda. Então, muitas famílias, mesmo desde a época da pandemia, perderam seus empregos. Alguns comerciantes, mesmo pequenos empresários, perderam seus negócios. E aos poucos estão começando a retomar, mas esse processo ainda está sendo muito lento. Então, houve uma redução muito grande da renda familiar. Às vezes, famílias nas quais, enfim, pai e mãe trabalhavam, agora apenas um dos entes familiares está trabalhando, então tiveram que apertar mais o cinto. Outra questão foi a inflação, né? Então, por um lado, houve uma queda da renda, especialmente aí, como eu disse, devido à questão da pandemia, recuperação econômica, tudo. Então, houve uma queda da renda e, por outro lado, as coisas aumentaram de preço, né? O custo de vida, ele aumentou bastante. E aí, diminuindo a renda, aumentando o custo de vida, acaba que sobra menos dinheiro no final do mês. Aliado a isso, a falta de um bom planejamento financeiro. Infelizmente, as famílias, de uma forma geral, não têm o costume de ter essa educação financeira, de fazer um orçamento, de realmente controlar bem os gastos, e acabam gastando um pouquinho mais do que deviam, ficando no vermelho, e isso acaba virando uma bola de neve.
Perfeito, André. E quais são as consequências desse endividamento excessivo por parte dessas famílias brasileiras, André?
Bom, acaba que, primeiramente, se você estiver no vermelho, se você estiver ali com o seu nome sujo, como se fala popularmente, você não vai conseguir novos créditos, você não vai conseguir, de repente, tirar um cartão de crédito que você possa precisar, ou um financiamento, se você, de repente, né, quiser trocar de veículo, quiser, enfim, até mesmo para o trabalho, quiser fazer um financiamento para adquirir uma casa própria, você não vai conseguir. Então, acaba que as suas prioridades acabam se invertendo. Você vai passar a gastar muito do seu orçamento para pagamento de dívidas. Dívidas essas que não são gratuitas, toda dívida sempre tem juros, sempre tem custo, encargos financeiros, e isso acaba corroendo ainda mais a sua renda, que muitas vezes, como nós falamos, acabou até reduzido devido à crise econômica, à pandemia, etc. Então, esse pouco que sobrou acaba ainda sendo corroído por essas dívidas, já que você acabou entrando no vermelho e os juros não perdoam.
Perfeitamente, André. E qual é a importância de se fazer um diagnóstico financeiro? Como que esse diagnóstico financeiro pode ajudar a controlar também o orçamento dessas famílias, André?
É, o diagnóstico financeiro, ele é fundamental para você entender a real situação. Eu brinco que é como acontece com algumas pessoas que às vezes não querem ir ao médico, porque fala que se forem ao médico vão descobrir que estão doentes, que estão diabéticas, vão ter que parar de se alimentar, como se fosse o fato de você ir ao médico que te deixasse doente. E não, o médico, ele vai te apontar ali quais são as suas falhas de saúde para você poder tomar as medidas e não criar um problema mais pesado no futuro. Planejamento financeiro, um diagnóstico financeiro vai fazer exatamente a mesma coisa. Então você vai conhecer o problema, você vai identificar que realmente, às vezes as pessoas nem sabem disso, mas você colocando na ponta do lápis, você verifica que você está gastando mais do que você está recebendo e você está se endividando todo mês, está faltando dinheiro em vez de sobrar, e isso acaba virando, como eu disse, uma bola de neve, você vai ficando mais endividado. Então, colocar isso na ponta do lápis é como se fosse aquela consulta que ninguém gosta de ir ao médico, mas que é necessário para você conhecer o problema, e aí, conhecendo o problema, você vai tomar as medidas necessárias. Vai tentar reduzir os gastos, vai tentar, de repente, conseguir uma outra fonte de renda para poder auxiliar ali nesse período mais difícil. Mas é importante conhecer o problema e o diagnóstico, ele é fundamental nesse sentido.
Perfeitamente, André. E aqui a minha quarta pergunta vai ser duas perguntas em uma só, André. Como que se deve ser estruturado um orçamento mensal realista? E também qual é a sua importância na gestão financeira?
Perfeito. O orçamento faz parte, inclusive, do próprio diagnóstico. É importante você delimitar ali quanto que você pode gastar e ter a disciplina para não ultrapassar esse orçamento, para não ultrapassar esse gasto. É importante definir quais são as despesas fixas e as variáveis, né? As variáveis são aquelas que, como o próprio nome diz, elas variam de mês a mês, muitas vezes são imprevisíveis, então você tem que deixar um valor reservado para esse tipo de situação, mas muitas vezes você não consegue prever com antecedência. Porém, o que a gente vê na realidade é que a maior parte das dívidas são dívidas fixas, são dívidas que você consegue se antever, se preparar para elas. Então é importante fazer esse controle e, dentro dessas despesas fixas, priorizar, ali da questão financeira que você perguntou, priorizar aquelas que são mais essenciais, cortar aquelas que realmente não estão agregando ou que você consegue cortar para que sobre no final do mês ali um dinheirinho. O importante é que essas despesas sempre sejam menores do que o valor que você recebe. A renda tem que ser maior do que o que você gasta, do que as despesas. Então, para isso, é importante sempre cortar também essas despesas mais supérfluas.
Perfeito, André. E quais estratégias que você, especialista, André Charoni, sugere para o pessoal e para evitar essa criação de novas dívidas e construir uma reserva de emergência? Tipo, no caso acontecer algum caso de emergência, por exemplo, uma cirurgia de emergência, né? Alguma situação familiar que, né? Mas essa reserva de dinheiro pode estar tá ajudando também. O que que você pode nos dizer, André?
Isso, na verdade, perfeito. Na verdade, é tudo uma construção, né? Você primeiro faz o diagnóstico financeiro, verificou ali a sua situação, com base nisso você monta o seu orçamento, e é importante que esse orçamento, como eu disse, ele tenha total de despesas entre fixas e variáveis que seja menor do que o valor que você recebe. Por que isso? Porque assim sobra sempre um pouquinho de dinheiro no final do mês. Então, essa gordurinha, por assim dizer, né? Esse dinheiro que vai sobrar ali no final do mês é justamente o dinheiro que você vai utilizar para criar a sua reserva de emergência, que é justamente esse dinheiro que você vai separar para uma eventualidade, como o próprio nome diz, para uma emergência. Então você, enfim, todos nós somos humanos, você ficou doente, teve que se ausentar ali do trabalho, de repente você é autônomo, né? Não recebe ali do INSS, então você precisa ter essa reserva para poder sobreviver dela durante aquele período, ou você teve um acidente de carro, ou você, enfim, teve algum problema de vazamento na sua casa, despesas com emergências que todos nós temos no nosso dia a dia. O ideal é que você tenha pelo menos, a gente recomenda de 6, o total, né, de que você gasta no mês, de 6 a 12 meses nessa reserva de emergência. Então, só a fim de exemplo, digamos que você gaste a sua família inteira 10 mil reais para pegar um valor redondo por mês. O ideal é que você tenha pelo menos de 60 a 120 mil reais guardadas nessa reserva de emergência. Mas sabe que isso não vem do dia para a noite, mas justamente a ideia é você sempre, através do seu diagnóstico financeiro, montar um orçamento de modo que você consiga reservar ali pelo menos 10, 15% do seu rendimento para aplicar nessa reserva de emergência. Montou a reserva, já tenho ali o suficiente de 6 a 12 meses ali para pagar as minhas despesas, já estão supridas as emergências. Aí você pega o que sobrar e começa a investir. Aí que é a parte boa, você vai fazer o seu dinheiro trabalhar para você.
Perfeitamente, André. Obrigado aqui por você ter cedido esse espaço aqui para nós aqui da rádio e também você abrindo um tempo aí para conversar conosco. Foi um prazer, uma honra poder ter te entrevistado. Se você quiser dar uma palavrinha final aqui para os nossos ouvintes da Rádio Planetário, pode ficar à vontade.
Perfeito, eu que agradeço o convite. É sempre bom falar sobre dinheiro, porque é uma coisa que muitas vezes acaba sendo um tabu nas famílias, né? As pessoas veem dinheiro como uma coisa ruim, mas não, dinheiro é uma coisa boa. Se você, obviamente, obtiver o dinheiro de forma honesta e souber utilizar bem, ele pode te dar uma vida mais confortável, pode garantir ali a qualidade de vida da sua família. Então é algo muito importante, especialmente em tempos de crise econômica como que nós estamos aí passando. Então, cuidem das finanças de vocês como se fosse, até como eu citei ainda há pouco, a sua saúde realmente, e invistam numa educação financeira, invistam na criação de orçamento, de diagnósticos financeiros, para você não acabar sendo surpreendido aí com uma doença financeira no futuro que acaba sendo mais grave. Então, se tiver no vermelho já, tente sair o quanto antes, e para isso é importante a educação financeira e o controle financeiro.
Perfeito. Então, a nossa entrevista conversou com André Charoni, contador, mestre em negócios internacionais e também especialista em finanças pessoais. Também a nossa pauta de hoje foi sobre como sair do vermelho. Ele, o especialista André, revelou para nós estratégias para vencer o endividamento e também equilibrar o orçamento familiar da família. A reportagem falou Pedro Vedoia. Vai daí, Thiago.